Nesse pranto tão sentido adivinhou que a semente do pecado germinou. Deus chorou, comovido ao contemplar Jerusalém. Sua eleita agora é terra de ninguém. Rejeitou o seu Senhor e o seu Rei. Deus chorou pelo povo no Egito. Deus chorou por escravos. Seus gritos, Deus chorou. Deus chorou quando viu o amor de muitos esfriar, quando viu a intolerância aumentar. Vi o filho do seu pai se afastar para nunca mais a casa retornar. Deus chorou quando viu seu próprio filho numa cruz, quando viu as trevas encobrindo a luz, a esperança que o mundo desprezou. Deus chorou pela própria humanidade. Deus chorou pelo império da maldade. Mas Deus sorriu quando o grande mar vermelho se abriu, quando a força lá do céu se fez notar. Deus sorriu. Deus sorriu quando o filho pecador pediu perdão, confessando o seu pecado em oração. Deus sorriu. Deus sorriu. Deus sorriu quando o ódio deu enfim lugar à paz, quando viu o evangelho se espalhar. Ele viu que o seu amor não foi em vão, viu milhares abraçando a salvação. E no dia em que você o aceitou, Deus chorou e sorriu.
Amém. Essa música que Rochelle cantou, composição do Jader, já é um sermão, né? Conta a história do povo de Deus, que é a história de Deus também, aqui na terra. Vamos orar ao nosso Deus. Pai eterno, obrigado, porque o Senhor chora com os que choram e se alegra com os que se alegram. Obrigado porque o Senhor chora quando pecamos, mas também o Senhor sorri quando confessamos nossos pecados. Obrigado porque o Senhor chorou quando Jesus Cristo morreu na cruz, mas o Senhor sorriu quando Jesus Cristo foi ressuscitado, deixando o túmulo vazio, a sepultura aberta e ascendendo ao céu em glória. Obrigado, Pai, porque o Senhor vai sorrir mais uma vez na volta do Teu Filho amado para resgatar-nos e nos transportar para o céu, para o reino da Tua glória. Obrigado porque o Senhor sorri hoje ao contemplar os Teus filhos que aqui estão, em busca do pão celestial, em busca da Tua graça, da Tua bênção. Derrama sobre nós o Espírito Santo conforme Jesus prometeu. E que o Senhor fale ao nosso coração nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Marcos capítulo 6 e os versos 30 em diante. Marcos capítulo 6 e os versos 30 em diante. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado ao povo. E ele lhes disse: vinde, repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto que eram numerosos os que iam e vinham. Então foram a sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir, e reconhecendo-os, correram para lá, a pé de todas as cidades, e chegaram antes deles. É incrível, irmãos. Jesus buscando um lugar solitário para o repouso, para ele e para os seus discípulos, e quando chegaram naquele lugar, lá estava uma multidão, cerca de 5.000 pessoas. Chegaram antes deles. Por que chegaram antes deles? Porque Jesus, ele se retirou para um lugar solitário e repousou um pouco com os discípulos. E lá do alto do monte, ele contemplou aquela multidão lá embaixo. Era uma multidão que, não é? Mais de 5.000 pessoas. E ele contemplando aquela multidão, ele sentiu compaixão. Aqui diz, no capítulo 6 de Marcos, e o verso 34, ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus tinha compaixão. Compaixão é algo que é muito próprio de Jesus. Você tem compaixão das pessoas? Porque compaixão é uma palavra bíblica. Compaixão, sentir misericórdia, sofrer com a pessoa. Quando você vê uma pessoa sofrendo, uma pessoa desabrigada, uma pessoa passando fome, uma pessoa sem trabalho, uma pessoa enferma, você sofre com ele, você chora com ele, você sente aquela empatia com aquela pessoa. Isso é compaixão. E Jesus sentia, tinha esse sentimento para com as pessoas. Ele tem o mesmo sentimento hoje. Jesus tem compaixão da gente. Quando Jesus nos vê correndo tanto, caindo, levantando, nos debatendo, é como se estivéssemos no mar revolto, lutando contra as ondas, Jesus tem compaixão da gente. Jesus estende a mão. Jesus nos socorre. Ele tinha compaixão das pessoas naquele tempo. Hoje ele não tem menos misericórdia, menos compaixão. Quando Jesus Cristo pregou para aquele povo durante o dia todo, aqui diz o verso 35, e declinando a tarde, ou seja, na hora do pôr do sol, eles permaneceram com Jesus o dia todo. Quanta reclamação quando um sermão se estende, não é? Mais do que 30 minutos. Jesus Cristo não tinha sermões de 30 minutos, né? Jesus Cristo tinha sermões que duravam o quê? Um dia inteiro. Porque ficaram o dia todo. Quando o sol começou a se pôr, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram o quê? É deserto esse lugar, Senhor. E já é avançada a hora. Em outras palavras, Está na hora do senhor parar. De uma maneira delicada, né? Dos discípulos dizerem, está na hora de parar, já é avançada a hora. E o sol está declinando. E o verso 36, despeça o povo para que vão pelos campos ao redor e pelas cidades, pelas aldeias e comprem alguma coisa para comer. Porém, Jesus respondeu, deem vocês de comer ao povo. Não despeçam o povo faminto, com barriga vazia. Deem de comer para o povo. E disseram, iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Precisamos de muito pão? Precisamos de muito alimento? São 5 mil pessoas, sem contar as crianças? E Jesus disse, quantos pães vocês têm? Vamos ver quantos pães vocês têm. Senhor, o senhor está falando sério? O senhor está falando sério? Veja a multidão, senhor. 5 mil pessoas, quem trouxe pão para 5 mil pessoas? Não trouxemos. André, ele disse, senhor, eu fiz amizade com um rapaz que está ali, um menino, que ele está aqui te ouvindo, e eu sei que ele tem lá na sua cestinha, na sua bolsa, ele tem ali 5 pãezinhos e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. Verso 38, né? E então verso 39 diz, então Jesus ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. Para Deus, pouco importa se você tem muito ou tem pouco. Pouco importa se são muitos ou poucos os que estão com Jesus. Quem está com Jesus sempre está com a maioria. Lembra da história do profeta Eliseu? Quando a cidade estava cercada pelo exército inimigo, e o seu servo Geazi, ele estava apavorado, tremendo de medo, de pavor, porque o exército cercara a cidade, e ele disse, meu senhor, nós vamos morrer. E Eliseu, o profeta, pediu para que Deus abrisse os olhos do seu servo, para que ele visse aquilo que ele não via. Porque aqueles que não têm o discernimento espiritual, não vê coisas espirituais. Ele só vê matéria, coisas materiais. E Deus abriu os olhos de Geazi. E ele viu então a cidade cercada por milhares e milhares, miríades e miríades de anjos poderosos, magníficos em poder, em número muito superior àquele exército tão fraco dos inimigos de Deus. Queridos, foi naquela ocasião que o profeta disse, quem importa? Quem importa ter muitos ou pouco? Se nós estamos com Deus, o pouco é muito. 9 partes com Deus é muito mais do que 10 partes sem Deus. Se você recebe 100 dólares e retira o santo dízimo e fica com 90, não é? Esse 90 vale muito mais do que o 100 sem a bênção de Deus. 90 dólares com a bênção de Deus é muita coisa, muito mais do que o 100% sem as bênçãos de Deus. Tomando ele os 5 pães, aqui diz que Jesus repartiu em grupo de 100 e de 50. Sentaram-se todos. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram dos pães eram 5 mil homens. 5 mil homens. Queridos, essa ordem que Jesus deu para os discípulos, quando os discípulos disseram, despeça o povo para que o povo vá para casa e compre alguma comida para comer, Jesus disse, deem vocês de comer ao povo. Essa ordem ele está ainda dando hoje para os discípulos de Jesus hoje, estão recebendo a mesma ordem. Deem de comer às pessoas. Jesus, voltando-se para Filipe, disse, dê de comer ao povo. E Filipe perguntou, onde compraremos tanto pão para darmos de comer? André, que não sabia, não tinha o dom de pregar para grandes massas, mas ele tinha o dom de relacionamento, de fazer amizade, ele já sabia que um rapaz ali estava com 5 pães e 2 peixes. E foi André que disse, aqui tem um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantas pessoas? O que é isso para tantas pessoas? O que é o pouco que você tem para tanto? O pouco que você tem, se você tem um talento, mas coloca esse talento nas mãos de Jesus, ele se multiplica. Ele se multiplica, irmãos. Nós nunca deveremos menosprezar aquilo que Deus nos deu. Às vezes você sabe fazer só uma coisa. Faça, pratique, exercite esse dom, esse talento que Deus deu para você, mesmo que seja um. E Deus vai fazer com que ele se multiplique. Coloque o pouco que você tem nas mãos de Deus. Quando aquele rapaz colocou os 5 pães e os 2 peixes nas mãos de Jesus, eles se tornaram comida para 5 mil. Coloque a sua vida nas mãos de Jesus. Se você acha que você não é uma pessoa talentosa, se você acha que não tem muitos dons, coloque-se nas mãos do Senhor e veja o que ele vai fazer por seu intermédio. Jesus, olhando para o céu, abençoou o alimento e partiu. Ele poderia ter partido o alimento sem orar? E multiplicar os pães e os peixes sem orar? Ele tinha poder para multiplicar pães e peixes sem orar. Oração é coisa de ser humano. Deus não ora. Deus não ora. Quem ora são os seres humanos. E Jesus é Deus e Jesus é homem. O Jesus Deus não precisava o quê? Orar. Mas ele não veio à terra para servir de exemplo para você como Deus. Que nós não precisamos um exemplo de Deus. Nós precisamos um exemplo de homem. Que nos inspire a viver. Então Jesus Cristo, homem, ele orava. Não realizava milagres sem oração. Não ressuscitou Lázaro sem oração. Não multiplicou os alimentos sem oração, embora tivesse poder nele mesmo, porque ele é o Deus eterno, para realizar sem orar. Ele poderia muito bem ter dito para Lázaro, Lázaro, vem para fora, e ele teria saído, mas ele não falou. Ele primeiro orou ao Pai. Ó Pai, graças te dou porque sempre me ouves. Mas eu estou pedindo por causa destes que estão aqui ao meu redor. Ele orava. Ele que não precisava orar, orava. Nós que precisamos orar? Pouco oramos. Por isso, irmão, Jesus realizou grandes milagres. Por isso Pedro realizou grandes milagres. Por isso Paulo realizou grandes milagres. Por isso Eliseu, quando você lê a vida de Eliseu, mas era um milagre atrás do outro. Era um machado, não é? Não é? O ferro que subiu lá do fundo do rio e flutuou. Eliseu, ele realizou muitos milagres, porque ele orava, ele intercedia. Mesmo depois de morto, os ossos de Eliseu, o que aconteceu? Quando jogaram um morto numa batalha, numa guerra, pegaram um morto e jogaram numa cova onde estavam os ossos do profeta Eliseu. E quando o morto caiu dentro da cova, em cima dos ossos do profeta Eliseu, o morto deu um pulo e se colocou em pé, e todo mundo ficou. O que foi isso? Ah, essa é a cova do profeta Eliseu, irmãos. As orações não morrem. Vocês sabiam que oração não morre? Orações não morrem. As orações de Eliseu não morreram. A oração de Estevão não morreu. A oração de Abel não morreu. As pessoas estão se convertendo ainda através das orações destes homens de Deus. Suas orações também não vão morrer. Mas nós temos que ser homens e mulheres de oração. Queridos, Jesus orava e os milagres aconteciam porque Deus atua através do ser humano. E Jesus, ser humano, sem usar os poderes divinos inerentes nele, ele orava, dependia do Pai. E Jesus é o nosso exemplo. Em vez de ficarmos coçando a cabeça, ou apavorados, nervosos, o que, que eu vou fazer? Ore. Só isso? É, ore. Para que Deus faça. A nossa necessidade, a nossa impossibilidade é a oportunidade de Deus. Agir, de se revelar como Deus. Deus quer se revelar como Deus a nós. Ele procura momentos difíceis na nossa vida. Por isso Jesus Cristo orou e abençoou e partiu os pães e deu aos seus discípulos para que eles passassem para a multidão e comeram todos e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos de pedaços de pão e de peixe. A simples refeição passada de mão em mão de Jesus para os discípulos, dos discípulos para o povo, encerra uma profunda lição para nós. O pão que Jesus multiplicou era um pão de cevada. Pão de cevada e peixe era comida, era como se fosse o arroz e feijão do brasileiro. É a comida do dia a dia, de todos os pescadores que viviam ao redor do Mar da Galileia, a comida diária deles era pão de cevada e peixe. Se os homens hoje fossem, homens e mulheres, hoje fossem simples em seus hábitos, no comer, não existiria tantas pessoas passando fome. Porque muitos esbanjam, muitos passam fome. Porque muitos comem demais, muitos comem de menos. Porque muitos se dão ao luxo de fazer isso, fazerem aquilo, possuírem isso e possuírem aquilo, muitos vivem na miséria. Há um desequilíbrio total. E alguém pode dizer, mas nós não podemos corrigir esse desequilíbrio, porque é mundial. Mas você pode corrigir esse desequilíbrio ao seu redor, sendo econômico, não sendo um comprador compulsivo, não sendo um gastador compulsivo, não sendo um consumista compulsivo, não esbanjando. O egoísmo e a condescendência com os gostos naturais têm trazido pecado, trazido miséria ao mundo por excesso de um lado, pondo excesso de um lado e carência do outro lado. Quando Jesus alimentou os 5.000, Jesus ergueu o véu do mundo da natureza e manifestou o poder que está em contínuo, diário exercício ao nosso redor. O milagre que Jesus fez em multiplicar os alimentos, ele faz todos os dias à nossa volta. Todos os dias Deus está fazendo um milagre. E muitos pensam, ah, se Deus hoje multiplicasse os pães e os peixes como fez no passado. Ele está multiplicando todos os dias. O homem prepara o solo, lança ali uma semente, e daquela semente nascem centenas. Centenas de sementes. De uma nascem centenas. Você planta um grão de milho, e nasce um pé de milho. De um grão de milho nasce um pé de milho, só que num pé de milho existem várias espigas. Em cada espiga, centenas e centenas de grãos. Multiplicação dos alimentos. Multiplicação do trigo, multiplicação da cevada, multiplicação do arroz. Deus está multiplicando, só que nós olhamos isso como coisas naturais, que acontecem naturalmente. As leis da natureza produzindo isso, queridos, é Deus que faz o trigo brotar e se multiplicar. É Deus que faz o milho brotar e se multiplicar. Isso é um milagre da multiplicação sendo realizado todos os dias. Mas nós que não sabemos, ou muitas crianças nunca viram a plantação de trigo, muitas crianças nunca viram a plantação de milho, elas só conhecem o pão da panificadora. Elas não dão glória a Deus pelo trigo, porque elas nunca viram um trigo. Elas pensam que o pão é um produto, uma fabricação humana. Não enxergam como sendo um produto divino. Não enxergam o que está por trás daquele pão embalado que você compra e come. Por trás disso está o trigo que Deus multiplicou e Ele faz todos os dias isso. E nós não enxergamos os milagres de cada dia, alimentando 5.000. Jesus mostrou um poder que está em exercício todos os dias. Deus faz primeiro crescer a erva. Diz em Marcos capítulo 4, verso 28, né? Marcos 4, 28 diz que Deus faz primeiro crescer a erva. Depois, a espiga. Marcos 4, 28. E depois, por último, o grão cheio na espiga. Milagre e mais milagre. É Deus quem alimenta cada dia os milhões. Mas por que que tem tanta gente passando fome? Porque tem muitos comendo demais. Por que que nesse país existe tanto luxo, tanto conforto? Porque nos outros países existe muita miséria e desconforto. Queridos, quando você está se beneficiando de alguma coisa, você está esbanjando, está vivendo regaladamente, alguém está padecendo. Para que você possa viver regaladamente. É Deus quem alimenta os milhões, através dos campos, da colheita, da terra. Os homens são chamados a cooperar com Ele no cuidado do cereal, no preparo do pão, e por causa disso perdem de vista o ato divino. E pensam que o pão é produzido pelo padeiro. Mas o pão é um milagre de Deus. A operação do seu poder é atribuída a causas naturais. E Deus é esquecido e não é glorificado. Depois de alimentada a multidão, havia abundância de alimento ainda. Mas aquele que podia multiplicar quantos pães quisesse, ele não desperdiçou o que sobrou. O que que ele fez? Recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Nós jogamos sofás, nós jogamos colchão, né? Nós jogamos comida, nós jogamos roupa, nós jogamos tênis. Irmãos, ainda bem que nós temos o costume aqui de recolher roupas e tênis e, para mandar para as igrejas mais necessitadas. Esse é um santo projeto, irmãos, que não deve parar. Recolher coisas boas, né? Porque nesse país há muito consumismo. Nas garagens tem muita coisa acumulada dentro das garagens. E Jesus está nos ensinando uma lição de economia. Essas palavras, recolhem os pedaços que sobejaram para que não se percam. Essas palavras significam mais do que pôr o pão nos cestos. A lição é dupla. Coisa alguma deve se perder. Não devemos negligenciar nada que possa beneficiar um ser humano. Reúna tudo que diminua a necessidade dos famintos da terra. Ao serem recolhidos os cestos de fragmentos, de pedaços de pão, o povo pensou em seus queridos que estavam em casa, que não vieram ouvir a palavra de Jesus, que estavam em casa. Nós vamos levar. E eles levaram. Aqueles 12 cestos não ficaram com os discípulos. Foram redistribuídos ao povo, para que o povo agora voltasse para casa, levando e chegando em casa, dizendo: olha, este pão que eu estou trazendo é o pão do milagre. Este pão, ele surgiu das mãos de Jesus. E você não estava lá para ver o milagre, mas eu estou trazendo para você comer. Todos levaram, né, muitos deles levaram pães para casa, para testificar do milagre. Trabalho missionário, irmãos. Sendo realizado por pessoas que pela primeira vez ouviram de Jesus, mas Jesus já deu para eles o quê? A missão. Levem para casa e contem como é que aconteceu. O que que vocês viram? O que que os seus olhos viram? O que que seus ouvidos ouviram? O que que vocês comeram? Que sabor tinha esse pão? E quem o produziu? Conte para seus familiares em casa. E quando chegaram em casa, vocês podem imaginar, chegaram com as mãos cheias também, né? Aqueles que tinham estado no banquete, deviam levar a outros que estavam em casa o pão do céu. Aquele que por amor deles jejuara 40 dias. Jesus jejuara 40 dias. Mas ele não permitiu que o povo fosse embora em jejum. Há pessoas que dizem assim, não, eu estou jejuando, todo mundo vai jejuar também, né? Quando você se hospeda numa casa, nós estamos em jejum, né, hoje, né? É, tá bom. Jesus jejuou 40 dias, mas ele não deixou o povo ir para casa, o quê? Com fome. Você não pode impor sobre os outros aquilo que você... Se você precisa, você busca Deus, você não pode exigir isso dos outros. Porque isso é muito o quê? Individual, muito pessoal. Muito pessoal. Se você está passando por um problema muito sério, você vai passar a noite orando, mas se você pede para os outros passarem a noite orando, mas eles não estão passando por esse problema sério. Eles nem vão entender isso. Mas você que está passando, você não vai dormir mesmo, tá certo? Aquela noite da angústia de Jacó, ele não ficou ali tentando abrir os olhos e ficar acordado a noite toda, não, irmãos. Ele nem pensou em sono. Por quê? Tinha um exército de 400 homens armados, marchando para matar Jacó e a sua família. E quando você sabe que existe um exército marchando, e cada passo que o exército dá é um metro a menos, né? Mais próximo à sua morte. Você consegue dormir? Não vai dormir mesmo. Por isso, irmãos, quando nós estamos em angústia, nós vamos passar em oração. Mas isso é algo, você e Deus. Porque os outros não sentem a mesma coisa. Eu imagino que naquela noite as crianças, os filhos de Jacó, dormiram. Não é? Eles não estavam entendendo a angústia de Jacó. Quantas vezes, irmãos, nós somos colocados em situações difíceis e não temos condições de ajudar as pessoas e nos sentimos de mãos amarradas quando você vai no hospital, quando você vê as pessoas enfermas e você se sente com mãos amarradas, Senhor, o que, que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Me ajude a ajudar. Eu quero ajudar. Você pode ajudar, buscando de Deus a suficiência, buscando de Deus o poder. Você pode dizer como Pedro, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, eu vou dar para você. Jesus. Jesus fez isso na minha vida. Eu vou orar para que ele faça isso na sua vida também. Impõe as mãos. Ouse impor as mãos sobre as pessoas em nome de Jesus e pedir a bênção de Jesus sobre aqueles que são carentes, necessitados. Cristo, por intermédio do profeta, disse, profeta Isaías, capítulo 58, versos 7 a 10, Jesus disse, reparta o teu pão com o faminto e farte a alma aflita, vendo o nu, que o cubras e que recolhas em casa os pobres e os desterrados. Quem não pode fazer isso? Quem não pode recolher em casa os necessitados? Quem não pode vestir o nu? Quem não pode repartir o pão com o faminto? O pouco de pão que você tem, o pouco de comida, o pouco de dinheiro que você tem, você pode partilhar com os outros. Como André, quando olhou aqueles 5 pães e os 2 peixes, fez uma pergunta para Jesus. João capítulo 6, verso 9, diz assim, que é isso para tantos? Essa é a pergunta de André. O que é isso para tanta gente? Frequentemente, nós não estamos dispostos a dar tudo o que temos, porque achamos que o que temos é tão pouco que não vai fazer diferença. Mas esse pouco na mão de Deus fará muita coisa. E sem você, Deus não pode fazer um milagre? Não pode. Deus precisa de seres humanos para realizar os milagres. Deus escolheu atuar na terra através dos seres humanos. Por isso, Jesus se fez homem. Para que o Deus do céu estivesse em comunicação, realizando milagres para os seres humanos através de um ser humano. Deus escolheu atuar na terra através de seres humanos. Por isso é importante a oração intercessória. Deus quer salvar, mas Deus precisa que alguém ore por aquela pessoa para que Deus possa salvar. Deus quer mandar muitos obreiros para pregar o evangelho, mas ele precisa de pessoas que orem a Deus pedindo que envie os obreiros. Muitas vezes nós cruzamos os braços pensando, bom, Deus sabe das necessidades do povo. Se eu pregar o evangelho, Jesus vai voltar. E se eu não pregar, de qualquer forma, Jesus vai voltar. Como se Deus agisse independentemente da vontade humana, mas não é assim. Quando Deus criou o planeta Terra, colocou na mão de Adão e Eva e decidiu agir e atuar na Terra só através do ser humano e nunca independente do ser humano. Por isso, irmãos, Deus vai usar a sua mão para dar o pão. Deus vai usar a sua mão para multiplicar bênçãos na vida das pessoas. Por isso, não podemos passar para os outros alguém necessitado. Encontrou alguém necessitado, não passe para os outros. Você é o instrumento de Deus. Deus colocou você em contato com aquela pessoa e Deus vai... Mas você pode perguntar, mas eu tenho tão pouco? Use o pouco que tem. Deus vai multiplicar. Cristo recebeu do Pai. Passou para os discípulos. E os discípulos passaram para a multidão. E o povo foi passando uns para os outros. Assim, todos que se acham ligados a Jesus devem receber dele o pão da vida, o alimento celestial, e passar para os outros. Esta semana eu já conversei com alguns dos meus irmãos, dizendo que eu percebo que o problema da igreja não é falta de alimento. Não é falta de alimento. O problema não é falta de comunhão. Não é tanto falta de ler e estudar ou orar. Nós podemos até concluir que a igreja está sendo alimentada. Está comendo do pão celestial. Está recebendo o maná do céu. O principal problema que nós percebemos é que esse maná, esse pão que está sendo passado para suas mãos, não está sendo distribuído. E pão que não é distribuído, e é pão em abundância, que você lê a Bíblia, você estuda a lição da escola sabatina, você assiste os cultos, você recebe e você não passa, este pão fica um pão amanhecido, um pão de 2 dias, de 3 dias, um pão de 1 semana, é um pão embolorado. O que você vai fazer agora com a mão cheia de pão embolorado? Sim, mas você vai receber mais pão ainda. E a sua mão já está cheia de pão embolorado e você recebe pão fresco. Mas esse pão fresco, em contato com o pão embolorado, ele vai embolorar mais rápido. Porque um pão bom, sem contato nenhum com outros pães embolorados, demora mais tempo para embolorar. Mas quando você coloca um pão saudável, bom, junto com o pão que já está embolorado, isso rapidinho embolora também. Quando nós ficamos recebendo sermões e sermões, lendo a Bíblia, mas nós não passamos, não distribuímos, não damos estudos bíblicos, não reunimos pessoas, não evangelizamos, não passamos o pão para os outros, nós vamos ficando com as mãos cheias de pão. Porém, estão embolorando. Por isso não sentimos tanta necessidade de mais pão, porque estamos até aqui de pão. Por isso, nem todos os bancos da igreja estão cheios, porque poucos sentem necessidade de comer. Quando você termina de comer, você está abastecido. E se você não gastar aquela energia, você não vai sentir fome. Mas o gastar, o comer esse pão, é o distribuir. Jesus recebeu do Pai, passou para os discípulos passaram para o povo. E o povo foi passando de um para um. E quando levaram para casa, passaram para os que estavam em casa. Isto é pregação do Evangelho. Isto é testemunhar. Deus estabeleceu um tripé. E esse tripé só funciona se estiverem juntos. Três elementos: oração, estudo da Bíblia, testemunho. Se você quer testemunhar sem oração e sem estudo da Bíblia, vai acontecer o que aconteceu com aqueles homens que chegaram para o endemoniado e disseram: eu expulso você em nome do Deus de Paulo. E o demônio disse o quê? Paulo? Eu sei quem é Paulo. Eu sei quem é Jesus também. Mas vocês quem são? E pulou em cima deles. E rasgou a roupa deles. Eles saíram desnudos, sem roupa, correndo pela rua. Porque eles foram... Não existiu tripé na vida deles. Eles quiseram testemunhar, fazer o trabalho de Deus, sem oração e sem estudo da palavra, sem comunhão com Deus. Mas, queridos, se nós só ficamos orando, só ficamos estudando a palavra de Deus e não testemunhamos, é como se nós estivéssemos sempre fechados dentro de um mosteiro. Para que serve santidade dentro de quatro paredes, sem contato com o povo? A vida de Jesus era dividida entre o monte da oração e o convívio com a multidão. Ora Jesus estava na oração, no monte, e ora Jesus estava no meio da multidão, partilhando, dando, mas ele se sentia fraco também, porque ele era um ser humano que precisava se alimentar, então ele precisava de momentos de isolamento, de comunhão com o Pai, para se fortalecer e para ir para dentro do meio da multidão e repartir e dar para a multidão. Nós também deveremos ter diariamente momentos de isolamento para comunhão, de quietude cristã para comunhão. Mas também deveremos ter convívio com a multidão para darmos o pão, testemunharmos. Nós gostaríamos de desafiar para que cada membro da igreja orasse para que Deus colocasse na sua mente, colocasse na nossa mente várias pessoas, 6, 7, 8 nomes, pessoas pelas quais vocês vão orar, e então convidar para uma classe bíblica, para um estudo bíblico. Mas que você não pense: ah, eu vou convidar aqui, vou convidar o fulano e tal para fazer o estudo bíblico. Não, você faz o estudo bíblico. Jesus disse: deem de comer vocês mesmos ao povo. Não, mas eu sei tão pouco. Ensine o pouco que você sabe. Mas eu só tenho dois, eu só tenho um pão, Senhor. O menino tinha 5, eu só tenho um. Dê esse pão que você tem, que eu vou multiplicar esse pão. Mas o meu conhecimento é tão pequeno, eu vou aumentar o seu conhecimento. A tendência, irmãos, de buscarmos, não, vamos, quem é que eu vou convidar aqui para ver a minha casa para dar o estudo bíblico? Eu convido as pessoas e a pessoa vem. Não, você dá. Essa é a ordem de Jesus. Dai-lhes voz de comer. Essa é a lição que Jesus quer nos ensinar. Os discípulos foram um meio de comunicação entre Cristo e o povo. Cristo é o grande centro, ele é a fonte da força. Só podemos transmitir aquilo que nós recebemos de Cristo, só podemos dar o que temos, o que não temos não podemos dar. Nós devemos assumir as responsabilidades individualmente. Nós devemos empreender trabalhos missionários individualmente. Você já pensou se cada membro da igreja tivesse o compromisso de dar um estudo bíblico por semana? Senhor, eu não vou deixar passar essa semana sem dar um estudo bíblico. Vai ser na segunda, ou vai ser na terça, escolhe a noite. E você começa a pedir a Deus que coloque na sua mente nomes pelas quais... pessoas pelas quais você vai orar. E aí você vai fazer amizade com elas. Por favor, irmãos, não vamos dar estudos bíblicos para pessoas que nós ainda não nos tornamos amigos. Nós precisamos aprender a fazer amigos para Jesus. Fazendo amigos para Deus. Você se aproxima das pessoas que você quer salvar. Começa a dar coisas para ela, telefonar, convidar para isso, convidar para aquilo. Quando você se tornar amigo dessa pessoa, então você oferece o quê? O estudo da palavra de Deus. Ou então você faz bastante coisas para que a pessoa deva bastante obrigação para você, não é? É verdade. Você faz tudo que você puder fazer. Você faz para que a pessoa, e você não cobra nada, para que você crie oportunidade para oferecer o estudo da palavra de Deus. E a pessoa vai aceitar. Mas não faça só com um. Porque um pode dizer, não, você tem que tentar com vários. Tá certo? Tem que tentar com vários. Se não der certo com um, dá certo. Pode dar certo com outro. Se cada membro da igreja assumir a responsabilidade que Jesus nos deu, dá-lhes voz de comer. Portanto, nós deveremos empreender pessoalmente nesses deveres pessoais, esforços pessoais em favor dos que não conhecem a Jesus, em lugar de transferir nossa responsabilidade para alguém que julgamos mais bem dotado, nós deveremos trabalhar e fazermos nossa parte. Ao erguer o coração a Jesus e perguntar, onde vamos comprar tanto pão para dar de comer ao povo? O Espírito Santo vai dar esse pão para você. Hoje, o povo está carente, necessitado do pão da vida. E não podemos sair viajando, telefonando, buscando alguém para vir trazer o pão. Você dá o pão de comer. Dai e ser-vos-á dado. O que semeia pouco, pouco vai colher. Mas o que semeia muito, em abundância vai colher. Nós devemos semear bastante. A gente não sabe qual é a semente que vai frutificar. Há pessoas que você tem certeza que vão responder ao apelo e não respondem. E outros que você pensa que nunca responderia o apelo, são os primeiros a responder. Nós não sabemos qual é o trabalho que o Espírito Santo está fazendo na mente das pessoas. Aquele que dá a semente, ele também dá o poder para você semear. E ele também faz crescer a semente. Hoje eu deixo para vocês e para mim a ordem de Jesus. Dai-lhes voz de comer. Amém? Amém. Querido Pai, obrigado pelo pão que desceu do céu. Obrigado por Jesus Cristo. Ajuda-nos, Pai, a partilharmos Jesus com aqueles que nos cercam. Ajuda-nos, Pai, a darmos aos outros o pão que recebemos das Tuas mãos. E que alimentemos as pessoas. E que voltemos a buscar mais pão todos os dias. E que este vai e vem, Senhor, missionário, de dar e de receber e de dar, seja uma prática diária na nossa vida. Derrama o Espírito Santo sobre nós, Pai. Produz em nós esta paixão pelas almas, esse desejo de testemunhar e distribuirmos aos outros as bênçãos, partilharmos com eles as bênçãos que das Tuas mãos recebemos todos os dias. Que revelemos aos outros quão precioso é Jesus, o nosso Salvador. Protege-nos com os Teus anjos nessa noite e durante toda essa semana. Abençoa os programas dessa semana, a classe profética de terça, a classe bíblica de quarta, o culto de testemunhos na quarta. Pai eterno, que o Senhor abençoe todos os programas da Tua igreja e o testemunho pessoal. Em nome de Jesus pedimos. Amém.